Olá, ouvintes! Bem-vindo ao Ecoa Maloca. Neste episódio, iremos falar sobre os valores e identidades indígenas, como estão sendo trabalhados na educação de crianças e jovens nas comunidades e nas escolas.
Este é um tema que ganhou importância a partir da Constituição Federal Brasileira de 1988. O artigo 210 garante o uso de línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Cabe ao Estado proteger as manifestações das culturas indígenas, assegurando assim aos povos indígenas uma educação escolar específica, intercultural e multilingue.
E não é só isso. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação também reforça essa necessidade e o Ministério dos Povos Indígenas está desenvolvendo um planejamento estratégico para os próximos anos. É importante entender as múltiplas dimensões da educação no Brasil. Temos a educação formal, com suas escolas e currículos rígidos, e a educação que ocorre em contextos comunitários e familiares.
Este episódio 25 do Ecoa Maloca vai tratar sobre a importância da educação e identidades indígenas.
Você está ouvindo...
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Olá, sou Nalbert Barreto, da etnia Baré, e faço curso de História na Unicamp.
Sou a Giovana, da etnia Ticuna, faço Letras na Unicamp.
Eu sou o Lucas Matos, do povo Tariano, faço Geografia na Unicamp.
Eu sou Angelina Oliperi, da etnia Banilwa, faço Arquitetura e Urbanismo na Unicamp. A educação indígena contribui fortemente para preservar, investir e empoderar as identidades indígenas. Segundo o IBGE de 2022, houve um aumento da população indígena no Brasil, chegando a quase 1,7 milhão. Isso significa que a identidade indígena está se fortalecendo. Será que as novas gerações estão tendo mais acesso à educação indígena e valorizando sua identidade?
Não podemos ignorar a desigualdade que permeia a educação no Brasil. De acordo com os dados do IBGE, a taxa de alfabetização de pessoas indígenas de 15 anos ou mais é de 67,7%, bem abaixo da média nacional, que é de 90,4%.
Em comunidades indígenas, a educação é uma prática coletiva, transmitida não só através dos conhecimentos ocidentais, mas também dos saberes ancestrais. O desafio é entregar essas duas abordagens de maneira que uma respeite a outra. Não dá para pensarmos em qualidade sem aspectos culturais, identitários, linguísticos, territoriais e pedagógicos.
Conversamos com Juvencio de Jorge Banilwa, liderança indígena e professor licenciado em Física Intercultural, com mestrado em Ciências Ambientais. Ele nos falou sobre os desafios enfrentados pelas comunidades indígenas, as especificidades da educação escolar com currículo bilíngue que valoriza a cultura indígena e sobre seu impacto na formação das crianças e jovens.
Olá, bom dia. Eu me chamo Juvencio Cardoso, com nome tradicional Zodzo. Eu sou professor, educador indígena, com título de mestre em ensino de ciências ambientais. Estou falando diretamente aqui da aldeia Canadá, terra indígena Alto Rio Negro, interior do município de São Gabriel da Cachoeira. É um prazer poder participar desse episódio aqui falando da educação indígena e da educação escolar indígena. Então, falar da questão indígena é falar de um mundo complexo, né, das diversas situações. E ao se tratar da educação escolar indígena, trata-se exatamente do processo de escolarização, né, do ensino, da transmissão, né, da valorização e do fortalecimento de saberes indígenas, né, dos conhecimentos também da cosmovisão, da cosmologia, né, das práticas tradicionais. Né, quando os conhecimentos são trazidos, né, do espaço familiar ao espaço escolar, né, no ambiente escolar formal. Então, é isso que se trata da educação escolar indígena. E quando se fala dessa questão da educação indígena, trata-se de todo o sistema, né, de conhecimento indígena que flui de modo natural e cultural, né, nos espaços não formais, né, seja no ambiente familiar, seja nos espaços de compartilhamento coletivos, como é o caso de casas de saberes tradicionais, né, que são chamadas de malocas, nas cerimônias, né, nos rituais, em todo esses espaços, né, são tratados esses conhecimentos específicos e tradicionais indígenas, né, que difere muito desse espaço formal, né, que como é conhecido ou como é conhecemos a escola hoje, né. Com relação aos desafios, né, da educação escolar indígena, quando se trata da questão do bioma Amazônia, particularmente aqui na região norte, por ser um bioma com características diferentes, né, das comunidades indígenas, que geralmente estão em áreas de difícil acesso, né, com pouca estrutura em termos da tecnologia em si, de acesso à informação, dependendo como for da linha de visão, da linha que pode trazer reflexão, pode ser caracterizada de diferentes formas nesses desafios. No nosso caso aqui na região do Alto Rio Negro, é onde talvez foi evoluído muito esse conceito da educação escolar indígena, então, portanto, estamos seguindo, né, na implementação da educação escolar indígena. E assim, em termos dessas questões, no município de São Gabriel da Cachoeira existe um subsistema de educação escolar indígena que é aprovado, né, na lei municipal. Recentemente, né, no ano passado, saiu também um decreto que transforma o nome da Secretaria Municipal de Educação. Hoje é chamado de Secretaria Municipal de Educação e Educação Escolar Indígena, né, CEMEDI. Nos anos anteriores, a questão indígena só era tratado, por exemplo, dentro de um departamento, que era chamado de Departamento de Educação Escolar Indígena, DI. E hoje, né, com esse avanço, né, do protagonismo indígena, a gente percebe essa evolução da consolidação do processo de implementação da educação escolar indígena. Com relação à formação, especificamente tratando-se da estrutura formativa de professores, no município hoje, né, existem diferentes níveis de formação de professores e de povos. Como povos do Alto Rio Negro, né, é formado por diversas etnias, com diversos níveis de contatos. Hoje existem dois magistérios indígenas acontecendo na área do município. Um magistério especificamente aos povos Yanomami e outro magistério especificamente aos povos do tronco Yurupedê. Então, outros povos estão no curso de formação de licenciaturas e outros também estão continuando na pós-graduação, né? Mas é importante ressaltar também que existem, como eu falei, né, desafios, por exemplo, para a entrega de materiais e merenda escolar. É um desafio geográfico e o custo é muito elevado, né? Então, isso faz com que também requer um entendimento e um conhecimento bem detalhado com relação a essas localidades, né, de difícil acesso, requer muito tempo para viajar, para fazer essas entregas. Então, os desafios são bastante grandes nesse sentido. Quanto ao salário de professores também, né, a gente tem notícia de que uma comissão ali estão em processo de revisão, né, para atualização do piso salarial de acordo com o nível nacional de piso de salário para os professores e profissionais da educação. Com relação à terceira questão, né, que diz sobre a escola bilíngue, com língua indígena. Então, como eu falei, aqui no Alto Rio Negro existem 18 línguas faladas, né? São 24 povos indígenas, segundo o dado mais recente, e que existem 4 troncos linguísticos, né? Então, quando se trata do contexto da educação escolar na sede municipal, é bem mais complicado, porque aí tem essa junção de muitas pessoas, né, de várias etnias, e acabam indo para uma única escola, né? Então, essa valorização de toda a diversidade de 18 línguas fica mais difícil nesse sentido. Mas também no município de São Gabriel existem 4 línguas cooficiais, né, que é língua tucano, baniwa, iengatu e yanomami. Então, essas línguas são trabalhadas na escola. Já em outros territórios, por exemplo, aqui no Rio Içana, onde a língua é fluentemente falada, a língua Baniwa, uma parte, né, porque outra parte também, os Baniwa falam mais Iengatu, né? Então, nessas comunidades, as escolas acabam sendo, de acordo com o termo utilizado aqui, serem as escolas bilíngues, né? Porque, por exemplo, na aldeia falam fluentemente Baniwa, né? Mas quando vão para a sala de aula, ali eles aprendem a língua, né? Como é a língua Baniwa, o Iengatu, ou a língua Coripaco, como é o caso dos povos Coripaco ali do Alto Rio Içana. E eles aprendem também a língua portuguesa. Ali na região norte do Rio Içana, né, onde é a faixa de fronteira, acabam também falando mais a língua espanhola também. Então, tratar-se da escola bilíngue é uma questão da nossa realidade aqui no município. E também aqui, por exemplo, na escola onde eu estou trabalhando, chama-se Escola Baniwa Enohepule de Tempo Integral. Então, aqui trabalhamos principalmente os saberes e os conhecimentos tradicionais. Para tratar desses conhecimentos, é necessário a valorização da língua no espaço escolar, no ambiente escolar, assim como também para interpretar, para traduzir, para compreender melhor os conceitos, os termos dos livros didáticos da cultura não Baniwa ou da cultura não indígena, né? Então, a língua Baniwa tem sido muito importante assim, nesse processo da educação escolar indígena. Então, com relação ao currículo, né? Aqui o termo utilizado é currículo bilíngue, mas o que a gente vem tratando aqui na nossa escola, por exemplo, aqui da escola Eino Hepple, que é a escola municipal de tempo integral, tratamos como currículo integral, né, não somente bilíngue, não somente com o currículo nacional, mas que traz esse conceito do currículo integral, que valoriza, fortalece, potencializa todo o currículo, né, na escola, trazendo esses saberes, conhecimentos, né, das práticas culturais indígenas, assim como valoriza, utiliza os conhecimentos não indígenas do currículo nacional. Então, essa abordagem toda ultrapassa além do currículo bilíngue, porque currículo bilíngue é tratar da perspectiva linguística, né? O que a gente está tratando é a partir da perspectiva da ciência da educação. A ciência da educação traz, né, essa abordagem da educação integral, o que nos aproxima mais. Né? Existem outras abordagens, por exemplo, o currículo intercultural, né, o currículo comum, mas o que a gente trata aqui é especificamente da educação integral, que reúne tanto a educação indígena quanto a educação escolar indígena, também a educação do currículo intercultural, né? Então, esse é o que a gente aborda aqui, né, dentro da nossa escola.
O mestre Zozo, como educador indígena, apresenta a experiência da educação formal e informal, a partir da sua vivência e da criação de uma ciência da educação integral e intercultural. É importante ter professores que compreendem a diversidade cultural e estão preparados para ensinar em contextos indígenas.
As famílias indígenas têm papel fundamental na transmissão de valores, rituais e tradições para as novas gerações. Será que isso tem mudado ao longo dos anos? Angelina, nos conte, como sua família passou os valores da cultura indígena durante a sua infância? E como você, que é mãe, transmite a cultura para o seu filho?
Bom, na minha infância, durante todo o período, meus pais não me ensinaram a língua indígena. Eu entendo um pouco, só algumas palavras. Mas a cultura vai muito além da língua. Ela está presente no nosso sangue, nas nossas raízes, na nossa ancestralidade. E resgatar também a nossa língua é fundamental. É isso que eu faço com meu filho. Eu tento resgatar a língua dele, não somente a paterna, mas a materna, que eu sou da etnia Baniwa, e o pai dele é Baré. Então é um papel fundamental a gente repassar também todo o nosso conhecimento. Porque a partir do momento que você sai da sua comunidade, como por exemplo São Gabriel da Cachoeira, uma terra completamente indígena, 95% indígena, se eu não me engano. Não sei se aumentou. Mas, a partir do momento que você sai, você conhece outra realidade. Porque lá, nós somos brasileiros. Aqui, nós somos indígenas. E por sermos indígenas, nós temos que abrir os nossos horizontes para uma nova visão, que é a visão da nossa ancestralidade, que por muito tempo foi apagada, foi exterminada, para a gente se adequar aos que não indígenas chamam de civilização. Sendo que a gente sempre teve nossa cultura, nossos valores, nosso conhecimento. E é assim que eu tento passar para o meu filho, a história verdadeira de como foi o extermínio, o genocídio e o apagamento de mais de 500 anos da cultura indígena. E também resgatar os valores dentro dele, porque a gente é muito ligado ao cosmos, à natureza. E nós crescemos a partir do benzimento, da cultura e também das ervas medicinais, que é muito presente no povo Baniwa. Além disso, eu tento repassar vários outros conhecimentos para o meu filho e também para ele pautar a luta do movimento indígena, que é muito importante, porque a gente acordou há pouco tempo e a gente precisa valorizar a cultura dos nossos ancestrais, que é o Brasil indígena. E eu queria saber como vocês compartilham também a vivência de vocês, porque aqui a gente tem presente 4 povos indígenas diferentes, né?
Na minha relação com essa educação foi mais baseada na roça mesmo, né? Com a experiência da minha avó, pela minha bisavó, que foram as duas que me criaram, né? Então elas me levavam a gente pra roça. Como a gente já tava no contexto de não comunidade, né? Então pra tentar resgatar e ter um pouco dessa vivência, elas levavam a gente pra roça, né? Então lá era perpassada essa coisa da roça, da conhecimento medicinal, das histórias. Assim, o próprio valor do trabalho mesmo, sabe? Da comunidade. Então acho que isso que é uma coisa que mais me marca, né? Além da língua também, né? Que ela era muito falada. Era interessante falar isso porque a língua Yengatu lá, a gente fala muito mais na roça do que em casa mesmo. Então, isso é um ponto assim, bem interessante de lembrar, sabe? Quando eu lembro dessa educação que eu tive. E você, Giovana? Como é que foi lá no Alto Solimões?
Bom, uma dos valores que foi passado para mim na minha infância foi a minha língua, né? A minha cultura. Na minha vivência, a língua Ticuna foi a língua predominante, né? A minha língua materna. Então, em casa, no nosso convívio, a gente falava as duas línguas, que era a língua Ticuna e o português. A minha avó sempre falava, né, para nós não desvalorizar as outras pessoas, os outros indígenas. Ela ensinou a gente a falar a língua Ticuna e o meu avô ensinava a gente a falar a língua portuguesa, né? Então, no nosso convívio, a gente teve as duas línguas ao mesmo tempo. E hoje em dia isso está me ajudando muito a valorizar a minha crença, os meus valores como Ticuna.
Bom, sinceramente, eu nasci numa região que não é paternal, né? Assim, da etnia que eu sou tariano, eu nasci na região maternal que é Tucano. Ou seja, a região em si tem valores e também, assim, o que eu carrego hoje é valores dos meus avós maternos, que é a questão dos tucanos, né? Então, ou seja, os avós são a primeira fonte de ensinamentos que a gente tem como indígena. A gente não tem uma babá ou alguém para cuidar ou sendo pago para pagar, né? Porque nós temos esses valores que já são de iniciação que a gente tem. Primeiro que quem vai te orientar vai ser o seu avô. Desde o seu nascimento ele já faz um benzimento que vai te direcionar. Ou seja, ele acompanha. Porque são valores que a gente tem. A gente nasce, a gente cresce, a gente é educado e é o que também a gente tem que valorizar os nossos pais justamente por isso, né? Os nossos avós foram criados por quem, né? Foram cuidados por quem. Mas eu vejo que, assim, na nossa atualidade tem uma desvalorização muito grande na questão familiar. E uma perda também de impacto cultural, que eu sempre falo, que é esse sentido de a gente virar muito num olhar ocidental e não nosso, assim, pra dentro. Mas assim, a gente cresce nessa brutalidade diferencial porque a gente vive de testes. Os valores são passados através de testes. Por exemplo, para mim ser alguma coisa que meu avô espera, ele vai me testar. O meu pai vai me testar. A minha mãe vai testar, querendo ou não, para ver se eu mereço aquele valor. Ou seja, os valores da nossa identidade vêm através disso. Se não é para ti isso, a gente é direcionado. Não, isso não é para ti. Então, para ti é esse outro aqui. Eu não nasci para ser professor, eu não nasci para ser pescador, eu não nasci para ser caçador, eu não nasci para ser agricultor, mas eu nasci para ser o conhecedor que vai dar continuidade dos conhecimentos da ancestralidade que é o nosso cosmo, que a Angelina falou. A nossa epistemologia, que é conhecer, saber e poder, né? Só que tem muita gente que acaba deixando de lado isso e não vendo isso como uma ciência. Mas são valores que a gente carrega. Muitas das vezes a gente diz que não conhece, sendo que a gente sabe. Mas muitas das vezes a gente acaba colocando isso por quê? Porque a gente precisa de um direcionamento dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. Isso é cultural para nós indígenas, então eu carrego isso, né? Então eu não quero dizer assim, numa questão de que eu tenho esses valores, porque a gente carrega um pouquinho de cada. Seja dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios e dos nossos parentes. É isso que faz com que a gente seja comunidade e família. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos se conectando porque nós temos valores diferenciados, mas com o mesmo objetivo, que é essa harmonia, seja ambiental, natural, étnico, né? E mundial ou planetário. Somos surgidos através de tudo isso.
É fundamental ressaltar que, apesar das dificuldades, muitas famílias têm encontrado maneiras de transmitir seus saberes para os seus filhos, mesmo em contextos adversos e longe de suas comunidades. Para enriquecer nossa discussão, vamos conversar com a Cláudia Baré, acadêmica formada em pedagogia e que está cursando um mestrado na área de linguística na Unicamp. Ela destacou os pilares da educação indígena.
Educação indígena em si é quando a gente vem da nossa vivência desde quando a gente nasce, né? Com os nossos pais, com a própria comunidade, com os tios, com os avós. Essa é a educação indígena. E a educação escolar indígena é a fase transformadora de trazer a educação indígena para uma forma mais pedagógica, né? Com planos de aula. E isso inclui os 5 principais pilares da educação escolar indígena, que é o intercultural, bilíngue ou multilíngue, diferenciada, específica e comunitária. E cada um desses pilares eles vai dando a sua especificidade, né? Intercultural é a variedade cultural, bilíngue ou multilíngue são várias línguas, porque sempre vai existir o bilíngue ou multilíngue. Por quê? Porque a gente sempre vai incluir a língua portuguesa, que é a nossa língua de sobrevivência. E a diferenciada, porque somos várias culturas, né, diferentes. Específica, porque é única. E comunitária, porque é construída de forma coletiva, de forma conjunta.
Esses depoimentos nos mostram a resiliência e o compromisso das comunidades indígenas em preservar suas culturas. Muitas comunidades ainda enfrentam a falta de infraestrutura básica e acessos a recursos.
Cultura.
Há 5 anos, a Unicamp inaugurou o primeiro vestibular indígena, que aprovou 68 estudantes de 23 etnias. De lá para cá, são mais de 400 estudantes de 50 etnias presentes na universidade. Mas quais são os desafios que o deslocamento desses estudantes indígenas enfrentam quando vêm para a universidade? Desafios tanto para eles quanto para a comunidade acadêmica. Essa foi a motivação que inspirou o documentário Ancestralidade Presente, dos cineastas Cauê Nunes e Juliana Sangion, que é jornalista da Unicamp e ajudou a aplicar a primeira prova do vestibular indígena em São Gabriel da Cachoeira, em 2018. Juliana e Cauê acompanharam 6 estudantes de cursos e etnias diferentes em suas comunidades no Amazonas, Mato Grosso e Pernambuco. A Juliana, que também é uma das fundadoras deste podcast, nos contou sobre como foi a experiência de retratar um pouco sobre a diversidade de culturas indígenas e as expectativas dos estudantes.
Bem, fazer esse filme, né, em longa-metragem, esse documentário, tem sido uma experiência muito rica, não só para mim, mas para toda a nossa equipe do filme, né? Isso porque nós estamos tendo a oportunidade de adentrar esse universo dos diferentes povos indígenas do Brasil, né? Uma questão tão cara à sociedade brasileira, que é olhar para esses povos, olhar para essa parte da nossa população, não como algo raro, como algo estranho, ou exótico, apenas como pessoas de uma cultura diferente, de uma cosmovisão diferente, de tradições diferentes, mas, como no caso dos nossos personagens do documentário, estudantes também com sonhos, expectativas, desejos, especialmente por conhecimento, por formação, né, por vivências na universidade. Fazer esse filme tem me dado a oportunidade de conhecer também diferentes povos, né, pessoas de diferentes etnias indígenas aqui do Brasil, coisa que é muito restrita, infelizmente, às pessoas não indígenas. Ainda é assim, existe um desconhecimento, a gente não sabe muito, né, sobre quais são os nossos povos, quais línguas são faladas, quantas etnias existem no Brasil. Então, é um privilégio poder ir a esses territórios. O filme nos levou a 3 territórios indígenas diferentes, né? Nós fomos ao Xingu, numa das aldeias do Xingu, do povo Kuikuro, de onde é um dos personagens do nosso filme, né? O Jaraqui. Nós fomos também ao Agreste Pernambucano, numa comunidade Funiô, do povo Funiô, de onde é um outro estudante da medicina aqui da Unicamp. Fomos também ao Amazonas, no município de Novo Airão, no Rio Negro, de onde é uma estudante nossa que agora recém terminou o mestrado, né, em educação, na Faculdade de Educação aqui da Unicamp, e ela é da etnia Munduruku. São povos com tradições e culturas diferentes, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente quer mostrar no filme. Os indígenas não são todos iguais, eles não têm todos os mesmos hábitos, não têm todos a mesma cultura, no sentido de a gente falar indígena e ser algo homogêneo, né? Existe uma diversidade riquíssima entre os povos indígenas.
O documentário contou com financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine e já tem um contrato de exibição com o Canal Curta. Com cerca de 1h30 de duração, o Ancestralidade Presente está na etapa de edição e montagem e com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025. Estamos ansiosos para assisti-lo.
É interessante saber que existem referências globais que podem inspirar as práticas educacionais no Brasil. Um exemplo é o sistema educacional dos Maori, na Nova Zelândia, que tem integrado suas tradições e línguas na educação formal.
Isso aí! O modelo Maori é inspirador, pois demonstra como a educação pode ser um espaço para valorizar e transmitir culturas. As instituições Maori promovem o uso de línguas nativas e envolvem a comunidade no processo educacional, o que poderia ser adaptado ao contexto brasileiro.
A educação intercultural não só enriquece o conhecimento dos estudantes, mas também fortalece suas identidades. É importante destacar que as políticas públicas podem criar um ambiente mais favorável para a educação indígena.
O que fica claro é que a educação indígena não é apenas uma questão de acesso, mas de reconhecimento e valorização das identidades. É essencial que as políticas públicas e os programas educacionais sejam verdadeiramente inclusivos.
Agradecemos a todos os nossos convidados e ouvintes por se juntarem a nós nesse episódio. É sempre um prazer ter vocês conosco. Até o próximo episódio, pessoal. Até Ariondé, Penharã.
Ayun.
Matsá.
Pena, mapachamankaga.
Este episódio contou com os trabalhos de roteiro e produção de Angelina Ferreira, da etnia Baniwa, Nalbert Barreto, da etnia Baré, Lucas Matos, da etnia Tariano, Giovanna Ticuna, Denis Camico, da etnia Baré e Germana Barata. Edição e mixagem, Otávio Fonseca e Matheus Mota. Agradecemos as entrevistas com Zuzu Baniwa e Cláudia Baré, e também a parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação e o suporte da Diretoria Executiva de Apoio e Permanência Estudantil da Unicamp.